O que nós devemos ver é o que, que, na época que o Brasil assinou esse compromisso, que era o ano de 2007, ali a preocupação maior era que fosse servido não a bebida alcoólica em si, a bebida e comidas dos seus patrocinadores. E por que eu falo não a bebida alcoólica em si? Porque, à época, a FIFA proibia o consumo de bebidas alcoólicas em eventos que ela era a organizadora. Isso está no caderno de segurança da FIFA, aqui no seu artigo 19, em que ela claramente proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, como a venda, e determina, inclusive, a retirada daqueles torcedores que, porventura, estiverem ali alcoolizados ou estiverem fazendo uso de substâncias entorpecentes. Então, veja bem, isso por parte da FIFA à época. E mais ainda, no ano de 2007, quando a FIFA estava no Brasil fazendo as vistorias dos estádios e ainda... Só 5 minutos, senhor presidente. Então, quando a FIFA estava fazendo as vistorias dos estádios, principalmente em Belo Horizonte, a FIFA estava fazendo as vistorias, porque ainda você não tinha definição das cidades-sedes, você tinha ali as candidatas às cidades-sedes. Walter Krack, que era o diretor de segurança da FIFA, numa reunião em Belo Horizonte no ano de 2007, disse claramente que a FIFA não iria permitir a venda de bebidas alcoólicas na Copa do Mundo. E isso ele disse numa reunião aberta, onde diversas testemunhas estavam presentes, como à época o diretor da ADENG, o presidente da Federação Mineira de Futebol, o comandante-geral da Polícia Militar. À época, havia em Minas Gerais uma grande polêmica a respeito da restrição, dessa adoção dessa medida de restrição de bebidas alcoólicas, porque ali tinham acabado de ser adotada essa medida. Então, você tinha aí várias pessoas contestando essa medida ali no estádio. E Walter Krack, inclusive, publicamente declarou que não só ele era, como também a entidade FIFA, a favor dessa restrição, parabenizava o Estado de Minas Gerais e acrescentou ainda que Belo Horizonte, por ter implantado essa medida de restrição à bebida alcoólica, tinha maiores chances, inclusive, de ser cidade-sede. Acredenciava e se apresentava melhor no aspecto de segurança para a bebida alcoólica. Então, é com grande surpresa que hoje nós estamos observando esse discurso pela mídia em nosso país, porque se a FIFA lá atrás afirmou que não haveria venda de bebida alcoólica através do seu diretor de segurança, por que agora houve essa modificação de discurso? O Brasil não assumiu explicitamente essa obrigação de vender bebidas alcoólicas. É por isso exatamente, porque o Ministério Público respeita sim contratos. O Ministério Público quer sim a garantia dos contratos, que são a base de toda uma sociedade democrática. Porque se você não cumprir os contratos, você não tem palavra. Mas acontece que, nesse caso específico da bebida alcoólica, a própria FIFA afiançou, perante, inclusive, o próprio Ministério Público, que não haveria venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo. Ela mesma disse isso. Então, não pode agora ela querer que haja venda de bebida alcoólica, porque, no mínimo, certo? Ela estaria aí cometendo aí, certo, uma desonestidade intelectual nesse sentido. No mínimo, ela estaria praticando aí uma desonestidade intelectual. Não tenho dúvida disso. Então, vejam bem, se... E mais ainda, eu vou mais. Na discussão, na Câmara de Deputados, salvo engano, foi o deputado Antônio Garotinho, inclusive, que levou uma entrevista do ministro dos Esportes, feita ao Estado de São Paulo, em que o próprio ministro afirma que a FIFA não está exigindo explicitamente a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Mesmo porque, vai contra a mão a toda uma política de segurança na seara do futebol. A UEFA, por exemplo, agora nós tivemos as finais aí do campeonatos aí promovidos pela UEFA, ela proíbe a venda de bebidas alcoólicas em todas as suas competições. A Carlsberg, que é a cerveja patrocinadora da UEFA, está aqui, acabou nesse ano, exatamente para atender aí essa proibição, ela lançou a cerveja sem álcool, só para vender nos jogos da UEFA. Então dizer aqui, que no exterior a venda da bebida alcoólica, aqui eu afirmo perante essa comissão, não é verdade. Tanto é que nós tivemos agora, é o principal jogo após, porque infelizmente aí na área da América do Sul nós temos aí a Conmebol, mas não é de grande repercussão como é uma final da UEFA, sem dúvida nenhuma. Superior a uma final da UEFA, principalmente porque em termos econômicos, só mesmo a final da Copa do Mundo. Não houve comercialização de bebidas alcoólicas nesses jogos da UEFA. Foi terminantemente aí proibido o consumo, não houve, ou seja, foi restrito o consumo de bebidas alcoólicas nesses jogos. Então, nesse início aí de contribuição, depois tem a parte de, eu vejo que o tempo passou, só para não perder a coisa de bebida alcoólica, é o início de nossas contribuições. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço a participação do Dr. José Antônio Baeta, Procurador de Justiça de Minas Gerais. E quero comunicar também às senhoras e senhores senadores que essa comissão está tendo a sua transmissão ao vivo através da TV Senado, Agência Senado, Rádio Jornal e o LV, Instituto Legislativo Brasileiro. Também gostaria de registrar a presença do senhor Davi Bernardes de Assis, diretor do Departamento contra a Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Muito obrigado pela sua presença. Passo, então, a palavra ao general divisão Rubens Peixoto Alexandre, de 20 minutos, se necessário, prorrogaremos.
Excelentíssimo, está explicado aqui? Obrigado. Excelentíssimo senhor senador Ciro Miranda, presidente da comissão, excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, excelentíssimo senhor senador Wellington Dias, doutor José Antônio, senhoras e senhores, bom dia. Eu tenho a satisfação de representar nessa oportunidade o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de Exército José Elito Carvalho Siqueira, que determinou que eu aqui comparecesse para apresentar qual é o papel do Gabinete de Segurança Institucional nesses aspectos que tratam de segurança da Copa das Confederações e também da Copa do Mundo. Eu vou apresentar algumas transparências. Eu gostaria que os senhores pudessem acompanhar. Então, depois dessa breve introdução, vou apresentar rapidamente o nosso organograma lá da presidência para ver onde o GSI está inserido, o Gabinete de Segurança Institucional, o nosso Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, e a Agência Brasileira de Inteligência, e a inteligência integrada, que é o objeto do nosso trabalho, que visa proporcionar segurança aos eventos relacionados com o futebol, Copa das Confederações e Copa do Mundo. E, finalmente, uma conclusão, e a partir daí estaremos em condições de participar de algum questionamento que for necessário. Bom, no organograma da Presidência da República, que todos nós conhecemos, eu gostaria de destacar aqui o papel do Gabinete de Segurança Institucional, como um dos órgãos essenciais da Presidência da República. Podemos passar, por favor. Esse aqui é o nosso organograma, estrutura atual do GSI. Destaco que o ministro do GSI tem competência no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, ele é o secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, que é presidido pela nossa presidente, e a Comissão de Relações Exteriores, a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que reúne diversos ministérios e que tratam de assuntos relacionados com segurança e fronteiras e assuntos internacionais. Aqui na estrutura das secretarias, destaco aqui a Secretaria de Coordenação e Assessoramento Militar, que trata basicamente do contato com as Forças Armadas, por intermédio do GSI, e trata das viagens da nossa presidente também, vice-presidente. A Secretaria de Segurança Presidencial, que trata da segurança da presidente, vice-presidente e familiares. A Secretaria de Acompanhamento e Articulação Institucional, a qual eu pertenço, e eu acredito que é o motivo pelo qual o ministro determinou que eu viesse aqui, nesse contato com o nosso Senado Federal, e a nossa Agência Brasileira de Inteligência, que eu quero destacar o papel relevante que terá no todo esse trabalho de segurança. Bom, gostaria de mostrar rapidamente alguns aspectos da Lei 9.883, de dezembro de 99. Essa lei foi um marco, né, no âmbito da inteligência no nosso país. Ela institui o Sistema Brasileiro de Inteligência e também cria a Agência Brasileira de Inteligência. No artigo 1º, fica instituído o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que se encarregará do planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República, no caso a nossa presidente agora, em assuntos de interesse nacional. Então, destaco aqui o que o nosso ministro costuma falar normalmente. No artigo 1º está o Sistema Brasileiro de Inteligência. E é assim que se pretende que seja feito esse trabalho relacionado com a segurança dos eventos. E no parágrafo 1º também se destaca que esta lei tem como fundamentos a soberania nacional, a defesa do Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos e também as garantias individuais. Poderíamos passar para a próxima. Ok. No artigo 3º da mesma lei, 9.883, destacamos aqui que fica criada a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O que é a ABIN? É o órgão central, é um órgão da Presidência da República e é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, ela tem como missão principal planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas nos termos da lei. Então, essa é a missão da nossa Agência Brasileira de Inteligência, que coordena o Sistema Brasileiro de Inteligência. E destaco aqui que a Lei 10.683, de maio de 2003, e a Lei 11.958, de 2009, são as leis que tratam da organização da Presidência da República. Elas destacam que o Gabinete de Segurança Institucional, ele coordena todas as atividades da Inteligência Federal. Nós já vimos na projeção anterior que a ABIN, e aqui eu reitero, que a ABIN faz parte da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional. Com isso, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele é o coordenador de toda a Inteligência Federal do nosso país. Podemos passar. Bom, e aqui vem o principal, creio, da nossa exposição, que é uma visão dos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência. Vamos começar aqui por o Ministério do Meio Ambiente, que está bem aqui em cima. Então, nós temos lá no Ministério do Meio Ambiente a Secretaria Executiva e também o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, fazendo parte do Sistema Brasileiro de Inteligência. O Ministério do Ministério da Previdência Social, perdão, o Ministério da Justiça, diversos órgãos do Ministério da Justiça pertencem ao Sistema Brasileiro de Inteligência. A SENASP, o Departamento de Polícia Federal, Departamento de Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário e o Departamento de Recuperação de Ativos, lá do Ministério da Justiça. E, saindo da Justiça, o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Fazenda, com o COAF, a Receita Federal e Banco Central. Esses pertencem ao Ministério da Fazenda, são importantes no âmbito da inteligência, com trabalhos específicos, né, direcionados para a área financeira. A Casa Civil da Presidência da República passou recentemente também a pertencer ao Sistema de Inteligência através da Secretaria-Geral, o Ministério da Integração Regional, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores. Nós tínhamos até pouco tempo apenas a Coordenação de Combate a Ilícitos Transnacionais fazendo parte do sistema e hoje temos, inclusive, a Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores também fazendo parte do SISBIM. A Secretaria de Aviação Civil, outro órgão também que faz parte, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e outro ator importante, que é o Ministério da Defesa. Lá no Ministério, nós temos a Subsecretaria de Inteligência Estratégica, uma Assessoria de Inteligência Operacional, o Estado-Maior da Armada, nossa Marinha do Brasil, o Centro de Inteligência da Marinha, o Centro de Inteligência do Exército, o Centro de Inteligência da Aeronáutica e também o CENSIPAN. Então, nós temos um total de 26 órgãos pertencentes a 13 ministérios, compondo o nosso Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, a inteligência do nosso país está a cargo, então, de todos esses atores e tendo a coordenação do Gabinete de Segurança Institucional. Bom, e o que é que nós vamos fazer? Essa transparência ela pulou de lugar, ia aparecer depois, mas já falamos disso aqui rapidamente. O que é que está sendo feito hoje por todo o sistema com relação a Rio +20? Tem esses trabalhos aqui de análise de risco, das delegações, hotéis, aeroportos, trajetos. É um trabalho permanente que hoje está sendo feito para Rio +20. Podemos passar a próxima, por favor. Bom, no trabalho a ser desenvolvido pelo nosso sistema, nós teremos um centro de inteligência nacional que estará situado aqui em Brasília, coordenando todas as ações. E teremos também centros de inteligência regionais em cada um dos estados que sediarão os eventos relacionados com o futebol. Podemos passar a próxima, por favor? Esse nosso mapa do Brasil mostra os estados ou as cidades onde teremos eventos, teremos jogos, alguns jogos, e destacamos aqui o Centro de Inteligência Nacional, que ficará em Brasília, e em cada um dos estados, né, os 12 estados, que teremos eventos da Copa do Mundo, o Centro de Inteligência Regional. Podemos passar essa transparência? Então, qual é o trabalho que será feito, então, pelo nosso sistema com relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo? Análises de risco, né, das delegações, hotéis, aeroportos, trajetos e locais de eventos. No início, logo na chegada aqui, o jornalista da TV Câmara quis saber qual era o nosso papel e o que nós iríamos fazer e perguntou sobre se esse trabalho já começou ou se esse trabalho vai ser feito mais próximo da Copa do Mundo. O trabalho de inteligência é um trabalho permanente, né? Uma atividade permanente no nosso país. E tudo está sendo preparado, organizado, para que seja um trabalho que atenda à necessidade de segurança dos eventos esse trabalho de segurança dos eventos relacionados ao futebol, eles estão sob a coordenação do Ministério da Justiça, né, em contato também com o Ministério da Defesa e outros atores, e nós, GSI, ABIN, é basicamente a inteligência. Nos nossos planejamentos, a inteligência é um anexo do plano de segurança da Copa do Mundo. Então, esse é o, acredito que, sintetizo assim o papel da inteligência. Trabalho permanente que vem sendo feito desde sempre, né, acompanhando a conjuntura do país e internacional. E para esses eventos, efetivamente, o Ministério da Justiça estará coordenando a segurança e o GSI coordenando a parte de inteligência federal. Que aí nós temos também a parte de inteligência dos estados, né, que os estados não fazem parte hoje do nosso sistema de inteligência e que tem um papel importantíssimo a realizar, como bem já destacou o nosso doutor José Antônio.